Amém.
Yeah. Amém. Amém? Vocês estão bem? Estamos num culto de oração. É importante que a gente tenha o mesmo espírito de oração. Aleluia. Há muito tempo eu não escutava um louvor tão maravilhoso como foi hoje. Aleluia. E como foi bom, gente. Como foi bom para mim hoje ouvir canções que marcaram tantos momentos da minha vida. E cada louvor, cada momento de adoração é um momento íntimo que nós temos com Deus. Não é um momento de empolguismo, simplesmente, da nossa alma ou da nossa mente, mas é marcado pelo relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Isso é maior do que qualquer sentimentalismo, de qualquer coisa que a gente possa traçar na nossa alma. Relacionamento com Deus é algo espiritual. E eu quero falar um pouquinho a respeito hoje da realidade por meio da fé. A gente ouve muito falar a respeito de fé, a gente ouve muito falar a respeito da realidade de uma nova criatura, mas existe uma realidade no meio espiritual. E eu não digo que é uma realidade da fé, mas é uma realidade por meio dela, ou que se acessa por meio da fé. Da última vez que eu estive ministrando, eu disse uma coisa: não existe uma poderosa oração, mas existe uma fé poderosa por meio da oração. Se a oração em si fosse poderosa, bastava a gente ficar repetindo a mesma coisa como um mantra, como diversas religiões e seitas que tem por aí. Não é assim que funciona. A oração, ela presume fé. Eu vou repetir: a oração presume fé, não é só repetição. Estão comigo? E essa fé é algo que nós devemos entregar com toda a nossa sinceridade. Não basta uma oração simplesmente emocional, uma oração de bater ponto. Não vou bater um ponto ali, fiz a oração de hoje, está pago. Como se fosse, né, aqueles, né, marombeiros de academia que vão lá malhar um pouquinho e postam nas redes sociais, está pago. Não é assim que funciona a oração. Não é dessa maneira. A oração não é um ato automatizado, não é um ato mecânico. É um ato natural. Amém? Se faz com naturalidade, com simplicidade. Aleluia. E para se falar dela, eu gostaria de falar sobre fé. Se a oração fosse simplesmente um ato repetido, e eu dei esse exemplo da outra vez, é como se você ficasse doente, ligasse para o seu médico particular, dissesse aqueles sintomas e ele te receitasse um determinado remédio, te desse um conselho que você saísse bem. Você iria dizer que o médico é bom ou que a ligação é boa? Que o médico é bom e não a ligação. Então, a oração não é simplesmente uma ligação, mas é um encontro com Deus, uma oportunidade de intimidade. Eu fico um pouco receoso quando eu vejo muitas regras. Ah, você deve ser orar dessa forma, daquela ou de outra maneira. Independente das coisas que a gente possa colocar, o princípio que se inicia a oração, o princípio basilar da oração, que cria base para se relacionar com Deus, se chama sinceridade e intimidade. A gente se preocupa muito com a adoração, mas talvez seja o momento a gente se preocupar com outra parte do versículo: adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Estamos preocupados com o espírito, maravilha, mas em verdade, onde fica isso? Cadê a sinceridade em nosso coração? Aleluia. Eu quero falar um pouquinho a respeito de dois tipos de realidade: a realidade essa nossa, material, e a realidade espiritual. A oração, ela não está presente na realidade material, ela não se encontra naquilo que podemos palpar, aquilo que podemos sentir pelos nossos cinco sentidos físicos: tato, olfato, paladar, visão, audição. É bem verdade que muitas vezes nós podemos ter visões do mundo espiritual. Nós podemos sentir alguns tipos de aromas que não estão presentes no ambiente, mas nós não somos guiados simplesmente por aquilo que é revelado a nós por meio das materialidades dos nossos cinco sentidos físicos. Mas nós cremos por meio da nossa fé que podemos acessar o mundo espiritual. E eu vou mais longe. A fé, e me permitam fazer essa comparação, ela é como se fosse, isso é lá da, da literatura fantástica, da ficção científica, ela é como se fosse um portal, que a gente pode tocar uma outra dimensão. Amém? É desse jeito que funciona. Não tem outra maneira. Não tem como, realizar uma fé mecânica. Eu creio, pronto, uma declaração vazia. Eu declaro, eu profetizo. O que, é isso, afinal? Amém? Para iniciar, eu gostaria que você abrisse comigo. Lá em João, é um capítulo que todo mundo, é um versículo que todo mundo conhece. João 3,16. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele pensasse, é isso que está escrito? Todo aquele que fosse convencido, é isso que está escrito, gente? Todo aquele que? Que nele crê, ou que exercesse fé na realidade espiritual de Deus, se entregasse completamente a Ele. E esse crer não é simplesmente declarar. O declarar é uma resposta daquilo que já está dentro. Aleluia. A fé é uma necessidade, mas ela só é alcançada... Aliás, desculpe, a salvação é uma necessidade, mas ela só é alcançada pela fé. O segundo ponto é que essa fé que é para a salvação, ela não simplesmente salva, mas ela nos mantém vivos. Imagine um paciente que não tem condições respiratórias suficientes e ele precise de um equipamento mecânico para auxiliar a respiração, um respirador mecânico. Se tirar esse respirador, ele vai morrer. Da mesma forma somos nós. Se retirar a nossa fé, nós morremos espiritualmente. Gente, que doideira é essa que você está falando? Abra comigo. Lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, diz o seguinte: visto que a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É a fé que nos mantém vivos. Talvez você esteja pensando, ah, você está filosofando, você está fazendo uma poesia teológica. Se você ler todo o contexto, e o contexto quer dizer lugar, quem fala, para quem fala, quando fala. Paulo inicia o livro falando a respeito de salvação. Fala de judeu e também do grego, e do gentio. Ele se diz apóstolo gentio para levar a salvação para eles. Aleluia, gente, é isso. A fé, ela nos salva, ela nos mantém vivo e ela nos dá acesso a Deus. Preste-me atenção, a fé nos dá acesso a Deus. A grande questão de muitos teóricos acadêmicos é: eu não posso ver a Deus. Como eu posso acreditar em Deus? Mas se eles se esquecem que Deus não é um ser material. A matéria, ela é muito frágil perante a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é outra. Ela não se mistura com o material, ela não tem comunhão com esse meio material. Quando fala para adorar em espírito, se refere à nossa verdadeira natureza, aquilo que nascemos para ser, Espírito, como Ele também é Espírito. Eu sempre cito esse versículo bíblico lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a narrativa bíblica é quebrada no momento da criação do homem. Todos os seres, animais, domésticos, selvagens, são criados conforme a sua própria espécie animal. O homem não, ele não é criado conforme a sua própria espécie animal, mas conforme a semelhança e imagem de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, ou característica, ou natureza de Deus, não é outra senão espiritual, gente. E esse terceiro ponto que faz com que nós alcançamos a Deus, que é a fé, é o terceiro ponto da fé, encontra-se lá em Romanos capítulo 5. Está um pouco aí para frente, passe algumas páginas. Está escrito o seguinte, no verso 1, justificado, pois, mediante a... Mediante o quê, gente? A fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos acesso à justificação, nós temos acesso a Ele. Não é uma coisa distante. Não é uma dimensão distante que eu vou, está muito longe. Porque a fé é tida pelo mundo como um passo no escuro. Ah, você precisa dar um passo de fé. É como se fosse um passo no escuro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Me permita contrariar o que dizem por aí. A fé não é um passo no escuro. A fé é um passo de certeza e convicção naquilo que cremos por dentro. Se fosse simplesmente um passo no escuro, a Bíblia não seria verdadeira, gente. Jesus não teria morrido. A fé não é um golpe de sorte em que eu aponto e talvez eu acerte. Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que se monitorar e começar a revisar como a gente realmente tem crido nas Escrituras. A fé não é um passo na incerteza, no escuro. Ah, dê um passo de fé, feche os olhos e vá. Não é assim, abra os olhos, deixe eles bem abertos para o mundo espiritual. Então avance. Aleluia, é desse jeito que funciona, gente. Aleluia. Lá em Romanos 10, 10, diz o seguinte, não precisa abrir. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia não diz simplesmente que você confessa a respeito da salvação. Ela diz o que antes? O coração faz o quê? Gente, eu prefiro passar muito mais tempo meditando na palavra, orando em silêncio, gerando fé no meu coração, lendo a palavra, meditando nela, passando tempo, orando com Deus, para que depois, no final, eu tenha uma declaração de fé. É como se eu pegasse um míssil e começasse a encher ele de pólvora. Ainda não declarei a palavra, estou enchendo. Estou enchendo de pólvora, estou enchendo. Calma, estou crendo, estou lendo a palavra, estou mudando, renovando a minha mente, como diz lá em Romanos capítulo 12, transformando a minha mente, tendo comunhão com o Espírito Santo, falando, Pai, amém, eu creio, eu vou declarar, calma, aí, amém. Vou enchendo, agora eu vou soltar esse início, agora eu vou disparar. Aí eu declaro, Pai, tudo que eu orei, tudo que eu li, eu creio do fundo do meu coração, estou cheio, meu coração crê, agora eu declaro. A declaração não pode ser um mantra evangélico, gente. O que nós temos feito com o nosso tempo? Nós temos meditado na palavra ou temos meditado naquilo que o mundo diz? Nós temos acessado a realidade material, a dimensão material ou a dimensão espiritual? Porque são coisas distintas. São tipos de comunhão diferentes. Se não passamos tempo lendo a palavra, meditando na palavra, tempo em oração íntima com Deus, a nossa declaração é vazia. Ao invés de ser um passo de fé com os olhos bem abertos, vai acabar sendo aquele passo no escuro. Eu disse isso aqui uma vez. Se a palavra não tem nos incomodado a cada ministração, a cada momento que lemos ela em nossa casa, se ela não nos incomoda de alguma forma, tem algum problema, e não é com ela, é conosco. Nós temos que nos permitir ser incomodados pela palavra. Se nós não nos permitimos ser incomodados pela palavra, não há mudança, não há fé, não há avanço, há só declaração vazia, e vamos permanecer do mesmo jeito, dia após dia. O que queremos afinal? Nós queremos tocar o reino espiritual por meio da fé, ou queremos permanecer nessa terra, dizendo amém, eu creio, eu sou da fé, ah, e não tem nada ali, não tem pólvora, não tem munição, não tem dunamis. Comece a se encher com a palavra. Comece a colocar ali a munição, que quando precisar declarar e você abrir a boca, algo vai acontecer. Eu lembro que uma professora da pós-graduação disse uma coisa que eu achei interessante. Ela falou que me incomoda não são os alunos que participam, às vezes, numa reflexão mais intelectual na universidade. O que mais me incomoda são os calados. Nossa, por quê? Porque os calados, eles passam por um momento de reflexão, eles começam a pensar, eles começam a estudar, eles não querem só falar. No momento que eles abrem a boca, algo novo acontece ali. Se descobre algo no meio da pesquisa. A fé também, a gente começa a se encher com a palavra, para poder declarar. Amém? Vocês estão comigo? Abra comigo então em 2 Coríntios capítulo 4. Nós estamos falando de duas realidades nessa noite. De uma realidade espiritual. E hoje a gente vai orar e vai acessar essa realidade espiritual com fé que está em seu coração. Eu quero que você abra o seu coração para a fé que está aí. Em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Sabe, existem algumas características da fé. Existe uma fé geral que é dada a todos os homens, como um dom de Deus, por meio da graça dele. Uma outra característica da fé é que ela pode crescer, ela pode diminuir, conforme a gente medita na palavra. Amém? E talvez outra grande terceira característica, que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 14, é a respeito do dom da fé, uma fé especial, explosiva. Eu quero mostrar para você em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, algo que Paulo vai dizer. Por isso não O que está acontecendo hoje? Está todo mundo desanimado? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele não está falando sobre pecado, ele está falando sobre envelhecimento, sobre o curso natural dessa vida. Então, por mais que às vezes a gente se machuque, Paulo, ele foi espancado, ele apanhou pelo evangelho, ele se machucou feio, gente. Quando ele fazia a viagem para a Galácia, para a região da Galácia, e foi pregar na cidade de Listra, saindo de lá, ele foi abordado, e ele foi espancado, e a Bíblia diz que ele foi dado como morto. O que é ser dado como morto? Morto, gente. Se alguém cai no chão, e eu vejo a pulsação dela, vejo que ela não está respirando, o que eu vou dizer? Essa pessoa está morta. Olha, o Clécio disse que essa pessoa foi morta. Não, foi dado como morto, olha, ele está me informando ali. Foi dado como morto. Então levaram ele, e de repente Paulo estava vivo, com sequelas. Continuando, verso 17, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E o verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E aí a gente tem a realidade das duas dimensões espirituais. Se a gente tem uma realidade que não está nesse curso, a gente pode abolir pelo menos duas coisas. A gente pode abolir o termo do espaço material, que é o lugar. A dimensão espiritual, ela não é um espaço material medida por metros. Amém? E a gente vai abolir uma outra coisa que é mais, talvez mais profunda, que é o tempo. A temporalidade. Você tem ideia do que é a eternidade? Você tem ideia do que é a eternidade, gente? Você já pensou sobre isso? Uma vez, e esses encontros que eu tenho, às vezes encontros e desencontros, às vezes são desencontros. Com alguns tipos de personagens da nossa sociedade, da nossa cidade, marcam e me põem para pensar. Eu lembro que um ateu me perguntou uma vez, se Deus é eterno, quem criou Deus? Eu falei para ele, olha, para te responder essa pergunta, eu vou te responder outra coisa. Você já está se formando? Estou me formando em 2 cursos. Que maravilha, aqui na universidade? Aqui na universidade, faço um de manhã e à noite, nossa, que maravilha. Filosofia era um deles, né? Que bom, mas você aprendeu matemática no ensino médio e tal? Claro, que é isso, né? Eu não sou muito bom não, mas aprendi. Você já ouviu falar do conjunto dos números irracionais? Ele olhou para mim assim com uma cara de bode perdido, né? E falou assim, claro, o que tem antes do zero? Menos um, e antes? Menos dois, e antes? Menos três, continue. Você está me fazendo de bobo, é? Disse, não, cara, veja bem, a reta dos números matemáticos, ela é infinita não só nos números positivos, mas negativos, ela é uma reta infinita para lá e para lá. Isso quer dizer que Deus, ele não tem início de dias, e você me faz uma pergunta tão boba, dizendo, quem criou Deus, cara? A dimensão espiritual é eternidade para nós, gente, não tem fim. Não tem matéria, não tem espaço de tempo, nem espaço, nem tempo, amém? 2 Coríntios capítulo 5, logo aí para frente você pode passar uma página, lá no verso 7, diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, amém? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sejamos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o seu bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está detalhando algo que é sublime, supremo, superior, nessas duas dimensões. Aí, Clécio, está falando muito de dimensão espiritual, material. Onde está esse negócio na Bíblia que fala claramente? Eu quero saber onde está esse negócio. Então vamos começar lá com o Salmo, capítulo 121, verso 2. Esse eu gostaria que você abrisse comigo. Esses quatro passagens. Em Salmos, capítulo 121, verso 1 e 2, diz o seguinte. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o mundo espiritual e também o mundo material. Essa era a dimensão de entendimento lá no Velho Testamento. Isso foi sendo revelado cada vez mais. Lá em Atos 17, 24, veja agora o que o médico Lucas fala. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo... Atos 17, 24, Deus que fez o mundo, e o mundo aí vai aparecer como cosmos. O Deus que fez o mundo, e cosmos geralmente é um universo, geralmente aparece como singular, ou aplicações do singular. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Então a gente já começa a perceber que ele fez o céu e a terra. Só que existe uma revelação progressiva, a gente sabe sobre isso, né? A gente vai andando e vai percebendo isso. Aqui a gente tem Atos 17, Jesus já havia subido aos céus, a igreja está se iniciando, as viagens missionárias de Paulo começam a ganhar várias regiões, digamos assim, começam a se espalhar a palavra, não só para o povo judeu, mas para o povo gentil, para o povo da Grécia, na Macedônia, em outros povos, diferentes culturas, diferentes... hábitos. E quando a gente vai para Hebreus capítulo 11 verso 3, a gente lê o seguinte: pela fé, preste bem atenção, Hebreus 11 verso 3, pela fé entendemos, presta atenção, não é pelo seu raciocínio filosófico, sociológico, seja lá o que for, é pela fé, entendemos que o universo, agora não é cosmos, mas agora é ânion, não sei a pronúncia direita, ânion, o universo, e agora não quer dizer simplesmente um sistema, mas agora o universo, a tradução é mundos, e mundos aí, a gente entende que seria mais de um, ou seja, as duas dimensões. Foram o quê? O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, presta atenção, ele está falando de dois universos, duas dimensões, ânion aí do grego, que é universo, quer dizer mundos, ele vai esclarecer logo à frente do versículo, De modo que o visível vê existir das coisas. Das coisas o que, gente? Que não aparecem. Eu lembro de uma cena de um filme, que uma mulher, ela estava morrendo, né? E o marido dela pegou nas mãos, e aí, você está indo, é um momento muito triste, aquela coisa, ela chorando, e ele perguntou para ela, o que você está sentindo? Ela sorriu e disse para ele, eu estou curiosa. E ela morreu sorrindo, estou curiosa. Ela queria saber o que tem lá. Ela estava crendo sim, ela tinha fé sim, mas ela queria estar lá. E Paulo fala que é mil vezes melhor, né? Eu acho que nem mil, né? Ele fala que é infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Não estou falando para ninguém se matar não, viu, misericórdia. É infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui. E muitas vezes nós nos norteamos, nós guiamos a nossa vida pelas coisas que acontecem aqui, quando na verdade nós deveríamos nos guiar pelas coisas que acontecem lá. Amém, gente? Estão entendendo onde eu quero chegar? Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Hoje à noite, que é um culto de oração, como é que eu vou levar isso para a minha vida prática? Conhecer esses dois mundos. Gente, a orientação pela qual a gente deve seguir é uma orientação do Espírito Santo de Deus. É uma orientação que é guiada pela fé. Não é pela empolgação. A fé é esse acesso, esse contato com Deus. É essa ponte que nos leva até Deus. E isso demanda responsabilidade. O que eu vejo muitas vezes em alguns preconceitos evangélicos, aí eu vou colocar, que é onde a gente se situa, é que existem dois tipos de pregadores, aqueles que ensinam, né? Vou dormir, e aqueles que são da fé, aleluia, e não estudam, e ficam só orando, misericórdia, isso é um preconceito, não existe esse tipo de coisa. Você é cristão, filho de Deus, você lê a Bíblia, medita, amém? E exerce a sua fé. Ah, eu vou orar todos os dias e não vou precisar ler a palavra. Eu não vou precisar ter um relacionamento com Deus mais profundo por meio do que a Bíblia diz. Misericórdia. Nós somos da fé, gente. Essa igreja foi estabelecida na cidade de Uberlândia para levar a fé às pessoas, para entenderem que elas podem mover, inclusive o próprio mundo material, por meio da palavra, por meio da fé, por meio do nome de Jesus. Não é simplesmente gritar, eu creio, não, é crer de verdade no coração e falar com a boca para que aquela realidade possa se transformar. Até um ano atrás, se ano passado, nesse mesmo mês, ou qualquer pregador começasse a supor que viria uma pandemia, que é uma gripe, ela é viral, né? Todo mundo ia falar, não vou pegar isso não, eu creio, haveria uma outra perspectiva, mas parece que veio, muita gente está morrendo na fé. Eu não estou falando morrer materialmente, morrer e ser enterrado no cemitério. Estou falando morrer na fé. Está perambulando, mas está morto andando na rua. É um morto vivo. Nós não podemos nos permitir que toda essa situação nos afete. É necessário um passo de responsabilidade. Sabe? Muitas pessoas falam, por exemplo, em guerra espiritual. Eu vou guerrear, eu vou bater no diabo, dar um tapa na cara dele, né? Vou pegar uma espada lá e, né, fazer uma esgrima com ele. Não é assim que funciona. Todas as vezes em que se fala de luta, se fala de fé, permanecer na fé ou resistir na fé. E eu quero que você abra, antes da gente orar, lá em Efésios capítulo 6. Eu quero te estimular essa noite a permanecer, a resistir na fé, firme, e não se debandar para o outro lado, estar junto comigo, com todos nós que estamos aqui congregando, crendo nessa palavra. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz o seguinte: eu gostaria que você agora preste atenção em algumas palavras que foram escolhidas pelo apóstolo Paulo ao enviar essa carta. se repete muito palavras no mesmo campo de sentido, mesmo campo que a gente chama de semântico, né, de significado, ele repete essas palavras. Efésios capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, gente? Verso 10, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar, não é lutar com o diabo não, ficar o que, gente? Firmes contra as ciladas estratégias do diabo, é ficar firme, ele está falando para você ir atrás dele, né? Verso 12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as fortalezas espirituais do mal, nas religiões celestiais. Ó, eu tenho que ir atrás dele, eu estou falando que a guerra é contra ele. Mas espera aí que ele vai falar como você vai fazer essa guerra. Verso 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais, não é atacar não? Nossa, resistia mesmo a gente. No dia mal, e depois de tendo vencido tudo, você vai atacar? Não. O que está escrito aí? De novo, permanecei inabaláveis. Depois, verso 14, está depois? Meu Deus, o apóstolo Paulo está caguejando, não é possível isso. Permanecei, pois, firmes, cingindo-vos de toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Verso 15, calçai, pois, os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Verso 16, embaraçando-os de vez em quando. Sempre, com o que, gente? Escudo de que, gente? Por que não é espada da fé? Hã? Escudo é uma arma de defesa. É a fé que nos coloca em um lugar seguro, gente. Não é vacina, não é remédio, é fé. Ué. É o escudo da fé. E ele continua: com qual podereis apagar alguns? Quantos? Todos os dados de quem, gente? Do maligno, do diabo, do chifrudo, do pé preto, do tinhoso, do corintiano. Desculpa, não resisti. Foi mal, Donatã. Gente, do diabo. Sabe, a gente às vezes é muito pronto para resistir contra as coisas dessa terra, né? Nossa, cuidado com aquele homem lá, que ele é mau, ele vai te enganar, ele vai te passar a perna. Aquela pessoa não é uma pessoa boa, não anda com ela. Mas o diabo, que está no reino espiritual, e existe um certo poder sobre a mão dele. A palavra fala que a gente pode resistir a todos os dados dele só por meio da fé. Só, né? Olha só o eufemismo que eu fiz, né? Só pela fé. Gente, pela fé. O diabo não pode atingir. De que maneira? Permanecer? Como, gente? Na fé. Porque você vai estar situado nesse momento, que você está com fé, não nesse plano, nessa dimensão material carnal, mas numa dimensão superior, que é espiritual. E lá, meu amigo, ele não vai poder te pegar, não. Aleluia. Verso 17, para terminar aí: tomai também o capacete da salvação e a espada, aí sim, do Espírito. Que é o que, gente? A palavra de Deus. Em todos os momentos da tentação de Jesus, ele respondeu ao diabo com a palavra. Está escrito, pois. Está escrito, pois. Está escrito que, amém? Começa a falar isso, está escrito, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. E você vai perceber que sua fé não vai ser vazia, não vai ser uma fé que, até um amigo meu usa muito essa expressão, que é tão rasa como um pires, né? Você vai perceber que é profunda. Está escrito, eu creio, está escrito. Benny Hinn, quando se converteu, ele lembra que ele havia sido criado num cristianismo ortodoxo. Ele foi morar nos Estados Unidos, foi trabalhar naqueles guichês de atendimento, né, de fast food, sei lá. E tinha um rapaz que era crente, trabalhava com ele, começou a colar um monte de versículo bíblico no quiosque. Ele não entendia aquilo, porque ele foi criado, ele sabia a Bíblia muito mais que o colega. Ele fala isso, sabia a Bíblia melhor que ele, eu fui educado desde criança. Não sei se você já conheceu algum ortodoxo, você pega um adolescente de 12, 13 anos, ele dá um banho de Bíblia. Benny, não entendi aquilo, por que você está pregando esses versículos? Que eu creio em tudo que está escrito aqui, ó. A Bíblia não está aqui, ela desceu. Está escrito o quê? Está escrito. E verso 18, com toda oração e súplica, não é qualquer oração, é oração por meio da fé. Orando em todo tempo, na carne, é isso que está escrito? Só com a boca, falando, gente, a boca é um instrumento, mas a oração ela é espiritual, ela parte do nosso espírito, no espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por alguns, não, mas por todos os santos. Eu quero te convidar essa noite para acessar um reino espiritual, um mundo espiritual, sair um pouco dessa dimensão, ninguém vai sair flutuando aqui, pode ficar tranquilo, mas que a gente possa exercer a nossa fé, amém? Verdadeiramente, que a gente possa se aprofundar nessas verdades e que nós possamos nos sentir, eu me incluo nisso, incomodados por aquilo que foi dito hoje. Abraçar a responsabilidade de meditar na palavra e não ser como um pires, mas ser como uma fé profunda, que a gente possa mergulhar nela. Isso demanda disciplina, responsabilidade e principalmente fazer tudo isso com sinceridade, em adoração em espírito, mas em adoração também em verdade. Amém? Que você possa se levantar nesse momento e comigo a gente possa orar um pouco, passar um tempo de oração. Afinal, é um culto em que nos dedicamos a nos avivar, por isso é Quinta Viva, esse é o nome. Então vamos nos avivar. O verdadeiro avivamento não é aquele que vai passar uma multidão de 300 mil homens marchando espiritualmente. Olha o avivamento, todo mundo batizado em espírito. Não é assim. O avivamento ele começa individualmente, ele ocorre individualmente, é uma relação pessoal que você tem com Deus. Então, nesse momento, que você possa esquecer seus filhos, seus pais, seu cônjuge, né? Seu marido, esposa aí. Se foque totalmente nele. Então, se desvencie. Vai se desvencilhando de toda a preocupação que está lá na cidade. Esqueça que você está nessa rua, neste lugar. Comece a se fechar agora com Deus e com o Espírito Santo. É só você e o Espírito Santo. Não tem mais nada aqui. É só você e ele. Esqueça um pouco do seu irmão. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de orar por ele. Se feche você com ele. Fala, Senhor, eu quero esse negócio aí que esse rapaz falou. Eu quero ter comunhão com o Senhor com sinceridade. Eu quero esquecer um pouco do meu ego, daquilo que eu posso fazer. Eu quero saber o que eu posso fazer em espírito, não com a minha mão. Eu quero te obedecer. Eu não quero obedecer simplesmente uma ideia pronta e acabada daquilo que eu acho que pode dar certo, mas eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem para me falar, que eu sei que o seu conselho é maior do que o meu. Eu quero entrar em oração com humildade, dobrar o joelho do meu coração e dizer, ó Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para falar que eu quero te ouvir. Não existe outra pessoa, Deus, a quem eu quero ouvir. Eu quero ouvir só o Senhor. Eu quero me dobrar agora. Eu quero esquecer que eu sei de alguma coisa e dizer, Senhor, é o Senhor que sabe, eu quero aprender com a Tua Palavra, eu quero ser aconselhado pelo Teu Santo Espírito, no momento de comunhão que eu estou no meu quarto, no momento que eu me retiro para fazer aquele momento de intimidade e adoração, Senhor, eu quero dizer que há honra no Seu nome, eu quero Te adorar, ó Deus, e colocar o Senhor no ponto mais alto dos meus pensamentos, e dizer que eu Te amo, que o Senhor tem o meu coração, que o Senhor tem o meu tudo, que é muito, muito, muito melhor, infinitamente melhor, estar com o Senhor. Oh Deus, estou curioso para passar a eternidade na Nova Jerusalém. Ah, como eu estou curioso, como eu quero estar lá, Deus. Como eu quero ter meu nome lá no livro da vida, o Senhor abrir. Oh, entra. Vem para casa, aqui é a sua casa, filho. Aqui é a sua casa, filho. Eu quero chegar lá. Eu quero ver aquele lugar lindo, maravilhoso, saber que eu estou em casa. Que eu estou aqui só de passagem. Que eu sou estrangeiro nessa terra desses homens. Que minha terra é lá com o Senhor, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Esqueça das circunstâncias um pouco, que está afligindo o nosso país, o nosso planeta. Esqueça dessas circunstâncias, se volte para Deus, sabe? Breve, breve, a gente vai morar no céu. Breve, breve, o final dos tempos vão começar a se realizar de uma maneira tão nítida. Breve, breve a gente vai se encontrar com o Senhor. E depois vamos reinar com Ele 1000 anos. Vamos nos encontrar com Ele nos céus. Aleluia. e vamos saber, aleluia, como é sentir isso, como é vivenciar isso. A gente vai poder saber como saborear esse momento. Oh Deus, como eu quero, Pai. Aleluia. Como eu quero intimidade com o Senhor, como eu quero profundidade com o Senhor, como eu quero sair da superfície, do raso. Todos os dias, dia após dia. Aleluia. 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 Eu creio, Pai. Eu creio nessa palavra. De todo o meu coração. Eu creio que eu posso ser envolvido mais e mais. Eu quero ser guiado, eu quero ser levado pelo Senhor. Ser guiado é isso, é ser levado por Deus. É se permitir ser levado por Ele. Quando eu disse que hoje foi um dos melhores louvores que eu ouvi, foi por causa disso. Havia uma onda hoje no louvor, uma onda espiritual que estava levando, que estava tocando as pessoas, sabe? Essa mesma presença de Deus, ela está aí com você. A palavra fala que Ele habita em nós. Aleluia. Aleluia. Mantenha seu momento de intimidade. Não precisa parar esse momento. Eu vou dar algumas instruções para oração. Você não precisa seguir as minhas instruções se você estiver no momento de oração, de intimidade. Mas você que estiver tranquilo, estiver apto, pode orar comigo. Eu gostaria que vocês orassem comigo a respeito dos departamentos da igreja, a respeito do avanço do evangelho nessa cidade. É necessário que o evangelho avance, é necessário que os departamentos cresçam, que o centro de treinamento bíblico Rema avance também. É necessário que possamos conquistar território para que essa palavra chegue a outras vidas. Se você tiver um momento de intimidade com o Espírito Santo, continue. Não precisa dar atenção a mim. Não sou eu que vou interromper isso. Mas se você está disponível para orar comigo, ora então. Vamos orar pelo departamento infantil. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma igreja de crianças maravilhosa, que possamos formar crianças ali que creem na Tua palavra, crianças que venham se levantar, não só para a geração delas, mas até para essa. As crianças não são futuro, elas são presente, Deus, elas são para agora. Que elas possam ser treinadas naquele lugar, ali no departamento infantil, que seja um lugar maravilhoso para elas. Que essa reforma venha a criar um espaço adequado para elas se desenvolverem e serem treinadas no conhecimento da palavra, no relacionamento com o Espírito Santo. Que seja um ambiente de paz, um ambiente de crescimento espiritual para elas, de encontro com o Espírito Santo, de comunhão umas com as outras. Que essas crianças tenham aquele lugar, um lugar de paz, de avanço, de prosperidade para elas. Da mesma forma, os adolescentes, nosso departamento de adolescentes, que sejam jovens, adolescentes fortalecidos ali com a mata, com os meninos, a cada dia, Senhor. Que aquela sala esteja lotada, mais e mais, esteja cheia. Que possamos fazer mais cultos. A partir do momento que a gente começar a colocar aquele local na sua capacidade máxima de lotação. Eu creio nisso. Vai lotar os adolescentes mais e mais. Adolescentes vivendo uma vida de santidade, sendo instruídos na palavra. Comunhão com o Espírito Santo. Que se levante dali pregadores, professores, pastores, mestres, profetas. Em nome de Jesus. Departamento de jovens, sob a liderança do Dom e da Micaele. Que o Senhor possa fortalecer o Dom e a Micaele, dar instruções para eles. E que esse departamento de jovens venha avançar, Pai. Em nome de Jesus. E desfazer toda a mentira de Satanás sobre os jovens dessa cidade. Que sejam luz, não só para essa igreja, mas para todos, ó Deus. de toda Uberlândia, de toda a região, em nome de Jesus, departamentos fortalecidos, diaconato, que sejam, Senhor, fortalecidos no seu poder, enchidos, cheios de graça, para que cada olhar, cada aperto de mão, possa libertar pessoas com amizade, com amor, com carinho, com dedicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diaconato forte, igreja não funciona sem um diaconato forte, em nome de Jesus. Sobre a equipe de louvor, aleluia, que a cada toque, a cada som, a cada ritmo, pessoas possam ser libertas, um louvor cada vez mais poderoso, que não haja limites para crescer espiritualmente, louvor a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore comigo, em nome de Jesus, um louvor poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Por fim, eu gostaria que você orasse comigo pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, amém? Por que que a gente pede para orar pelo Rema? Porque hoje é o grande braço que a gente tem para ensinar a palavra. Não tem crescimento sem ensino da palavra. A fé tem que se basear na palavra, não em outra coisa. O rema é esse grande pilar que a gente tem, amém? Um rema forte significa não só a nossa igreja forte, mas a cidade de Uberlândia com ministérios, outras igrejas fortes também. Pessoas que aqui frequentam são pastores de outras igrejas que fazem o rema, são líderes, são recém-convertidos também, que vão fortalecer onde eles estão congregando. Não é só a nossa igreja que vai fortalecer com o rema forte. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Centro de Treinamento Bíblico, ó Deus, aleluia, possa ser lotado, estar lotado, em nome de Jesus, que pessoas possam se achegar aqui, que possam ter o coração aberto para serem treinadas, que possam crescer espiritualmente, que possam principalmente amadurecer na Tua Palavra, e possam levar essa palavra da fé. Saber que existe um Deus que é bom, não é um Deus que mata, mas é um Deus bom. Saber que existe uma fé que leva cura para as pessoas, que as pessoas não precisam ficar escravas do diabo, nem da doença mais. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Você que está orando, permaneça orando, não pare de orar. O culto não acabou. A gente é muito bom para passar muito tempo fazendo outras coisas. Mas sabe, oração tem que ser um momento prazeroso. E permita-me a expressão, tem que ser um momento viciante. Aleluia. Em nome de Jesus. Permaneça em comunhão. Aleluia. Eu vou chamar a Patrícia aqui para finalizar o culto. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de orar. Amém? Continue orando, se você quiser sentar, ficar em pé, fica à vontade. Isso aqui é um momento de comunhão com o Espírito Santo. O foco é Ele. Amém? Continue orando. Patrícia. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar por algumas pessoas que estão enfermos ainda, né, nossos irmãos, nossas irmãs. Nós temos a nossa irmã Arlete, ela está fazendo um tratamento, né, contra o câncer, ela é curada. O Senhor já falou isso para ela, né, logo no início do ano, eu acredito que foi. E o diabo estava tentando colocar pensamentos de morte sobre ela, e ela estava aceitando. Queridos, a aparência dela era realmente de uma pessoa que estava aceitando aquilo, mas a partir do momento que o Senhor trouxe para ela uma palavra de vida, de cura, ela se tornou outra pessoa. Vocês têm percebido que antes do tratamento ela pintou o cabelo, cortou, enfim, ela reviveu, sabe? Ela crê nisso. Eu conversei com ela hoje, eu venho conversando com ela, e ela está fazendo a rádio. É a segunda? É a primeira, tem a quimioterapia e tem a radioterapia. Ela está no estágio, na último tratamento, e dizem para quem passa por isso é muito forte, né? Deixa a pessoa em todos os sentidos, bem debilitada, e nós vamos orar por ela, sabe? Nós vamos levantar em fé os braços dela, as pernas dela, o ânimo dela. E a Bíblia diz que se a gente concordar aqui na terra, será concordado no céu. E eu creio nisso, né? O Clécio falou que a oração do justo pode muito. Pode muito, diga, pode muito. Fala assim, a minha oração pode muito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos concordar nessa noite sobre forças renovadas na vida da Arlete. Se ela estiver nos ouvindo, ela está recebendo essa carga de força, de poder, de cura, de restauração às células do seu corpo, voltando a ser da forma que Deus criou para ser. Todo o sistema circulatório, nervoso, em nome de Jesus, tudo funcionando perfeitamente. Ela reagindo, seu corpo reagindo, Senhor, a esse tratamento de uma forma sobrenatural. E ela dizendo que só pode ser Deus. E os médicos e os enfermeiros reconhecendo a tua glória naquele corpo. Pai, em nome de Jesus, ela viverá para contar os teus feitos. Ela já foi curada naquele dia há muito tempo. A palavra do Senhor diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E é isso que nós cremos e é isso que nós declaramos nessa noite. Arlete, você chegando nesse lugar completamente saudável, porque você já é curada, mas você vai chegar nessa igreja saudável, renovada, restaurada, animada, avivada, poderosa em Deus, em nome de Jesus. Aquilo que o diabo planejou sobre a sua vida não prosperará. Nenhuma arma forjada do inferno prosperará na sua vida, em nome de Jesus. Eu digo para você, eu sei que o seu espírito, Arlete, está me ouvindo, está ouvindo essa igreja. E nós conversamos com você nessa hora e declaramos a paz e a vida de Deus reinando no seu corpo, agora em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que tem pessoas em casa que estão enfermos. Nós vamos orar por dores musculares, dores nas pernas, nos braços. Pessoas que estão com dificuldades de andar, de ficar de pé. Gente, isso é coisa normal. Deus criou o ser humano para correr, pular, saltar, caminhar, ficar em pé, trabalhar, cozinhar, ir para a escola. Isso é normal. O diabo não deu vida, então ele não tem o direito de tirar. O diabo não deu saúde, então ele não tem o direito de tirar a saúde de ninguém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui para dar uma ordem no mundo espiritual. E nós ordenamos a todos os demônios, todas as enfermidades, todo espírito de enfermidade que tem tentado paralisar esses músculos dessas pessoas, as juntas, os nervos, dizemos para você agora, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda dor, nesses músculos, nessas pernas, nesses braços, saindo agora em nome de Jesus. E você dormindo em paz, querida, você dormindo em paz. O sono do justo te pertence, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu creio nisso. Está feito, está selado. Você pode sentar um pouquinho. Aleluia. A Leila não veio hoje. Veio não. Ela tem um testemunho para dar e ela falou comigo. Tem alguém que quer dar um testemunho sobre algo que Deus fez na sua vida? Cura, restauração, portas abertas. Tem algum corajoso aqui? Se eu for falar, a gente vai ficando aqui a noite toda, se eu for dar os meus testemunhos. Mas Deus está reservando um tempo específico para a gente dar o nosso testemunho, o meu, de Ranilson, né? E eu sei que todos os dias o Senhor tem provido para você. Amém? Então, se não tem, na próxima quinta-feira vem preparado, tá? Aleluia. Nós vamos para os nossos avisos, amém? Deixa eu só abrir aqui para eu não esquecer de nada. Gente, você que fez o pedido, né? Eu entrei em contato com muita gente. Eu sei que o seu líder também entrou em contato com você. A questão das camisas do Dia Nacional, no Dia Verbo da Vida de Missões, que será no dia 30 desse mês. Será um dia especial para todas as igrejas Verbo da Vida. Né, o nosso fundador, o pastor Bud Jenner, ele era missionário e ele se dispôs e ele foi cumprir a visão e a ordem do Senhor, que foi simples: vá ao Brasil e ensine fé ao meu povo, vá ao Brasil e liberte o meu povo. E nós estamos aqui, queridos, dando continuidade a essa visão. Eu estou aqui, Patrícia, nessa cidade, cumprindo essa visão, sabe? Eu irei para onde Deus quiser que eu vá, cumprir essa visão. Amém, queridos? Nós fomos chamados para as boas obras. Nós fomos chamados para levar essa palavra para os quatro cantos desse mundo. E eu e você, não é, ah, mas eu não tenho um chamado de missões. Não é um chamado de missionária ou de missionário. Nós temos, queridos, um ministério que foi dado a cada um de nós, que é o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo a Deus. Amém? Nós estamos aqui para isso e nós vamos ter esse dia 31 desse mês, vai ser um dia especial. E nós estamos confeccionando as camisas, que é no padrão, que veio lá do ministério também. A cor está linda, o layout está lindo, lindo, lindo. E se você fez o pedido, deu o seu nome, o seu tamanho. Nós estamos ali na livraria domingo. É o dia que você vai acertar com aqueles 20 reais. E você vai falar, se você já estiver aí com ele, benção. Você vai lá na livraria e você vai lá dar baixa no seu nome. Amém? Então tudo o que diz respeito ao dia de missões em relação à camisa vai ser tratado lá com as meninas do Verbo Shopping. Amém? Para você que está em casa, amém? Então será assim. Glória a Deus. Aleluia. Então, já foi falado que as aulas do Rema já foram iniciadas nessa segunda-feira. Ontem nós tivemos a nossa segunda aula de volta. Está sendo maravilhoso. Eu conversei hoje com a Ariane. O pessoal está bem animado. Não é, Robertinha? Nós estamos ensinando e ouvindo sobre família cristã. Então, se você conhece alguém que deseja ouvir ou conhecer o Rema, convida essa pessoa para vir para uma aula experimental e ela vai ser muito bem recebida aqui no Rema Brasil. Amém? Então, domingo nós vamos ter o nosso culto de celebração. Domingo às 10 horas nós temos aqui pela manhã o nosso culto maravilhoso. É tão bom, né, vir pela manhã. Eu estou vindo os dois horários. Dizem que eu sou barata de igreja. Mas é tão bom estar com vocês. É tão bom olhar para vocês. É tão bom fazer assim para vocês, ó. E eu falei para o Irã, nós estamos naquela época, como é? Pedra, papel, tesoura, né? Aquela brincadeira dos meninos. A gente faz assim, o outro faz assim, o outro faz assim. A gente não sabe o que fazer. Mas o bom é isso, se a gente ri, a gente se diverte. Né? Aí o mundo está chorando porque está usando a máscara. Aqui a gente ri, leva as coisas na brincadeira. É até engraçado para a gente, né? Porque a gente está passando por isso cantando e feliz. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, domingo, nosso culto de celebração às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas. Você pode trazer visitantes, tá bom? Pode trazer visitantes, vem bem animado. Siga-nos nas nossas redes sociais. E eu queria que você combinasse comigo o seguinte, queridos. Divulga o nosso site, divulga o nosso canal no YouTube, divulga o Instagram, o Facebook. Pede para alguém seguir, Né? Às vezes a gente vê aí o pessoal seguindo tanta bobagem, né? Tanto digital influente, né? Influenciando essa geração de uma forma tão errada. Por que a gente não pode influenciar essas pessoas da forma certa? Então, pede seguidores mesmo. Amém. Quanto mais nós tivermos inscritos no YouTube, gente, as nossas ministrações, elas vão aparecer para as pessoas assim, do nada. Do nada, entre aspas. Então, divulga. Eu sei que você conhece 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas que você pedir para nos seguir nessas redes sociais vai ser bênção. E essas 10 pessoas vão pedir para mais 10 pessoas e a gente vai conseguir contaminar muita gente com essa palavra. Amém? Eu vou só dar uma olhadinha aqui para a gente terminar bem rapidinho. Aleluia, não saia não, você que está aí do outro lado da tela, olha que coisa chique, do outro lado da tela, nos assistindo, que coisa linda, nós temos a Magda nos assistindo, orei por você nessa noite, nós temos Dona Lúcia, Malu nos assistindo, Lucimar, olha que bênção, Verinha está nos assistindo, um beijo para você. Dona Vânia nos assistindo, gente, é muita gente. Lucimar, eu já falei, né? Ranilson Alves, meu querido pastor, está nos assistindo. Gente, então vamos divulgar, clica aí, dá o seu joinha e nós vamos ser ricamente abençoados e abençoar outras pessoas. Vocês podem ficar de pé um pouquinho. Eu acredito que Lilian deve estar nos assistindo, porque tem gente assim que coloca na Smart TV, não tem como aparecer o nome aqui, né? Mas eu sei que você está nos assistindo, um grande abraço para você. E eu queria que você fechasse os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Não tem como a gente mergulhar nesse rio e não sermos molhados, não sermos abençoados, enriquecidos. E eu sei que não é a função do rio vir até nós e nos encher, mas a nossa função é entrar nele, mergulharmos. E eu sei que nessa noite nós fizemos isso, mergulhamos na tua palavra,